Podcast Irmãos.
Olá, pessoas! Podcast Irmãos.com de número 30 entrando no ar. Eu sou o Paulinho e esse é o último programa da primeira década de Irmãos.com.
Eu sou a Adriana e estou ansiosa para o programa de 10 anos.
É isso aí, gente! Próximo programa, 10 anos de Irmãos.com. A gente já tá em festa aqui porque abril é o mês do nosso aniversário.
Olha só, e é só uma observação, 10 anos de Irmãos.com, mas meu marido não é velho, viu?
Não, eu comecei, eu era criança. Vocês vão conhecer a história direitinho aí, de como foi o início do site, no próximo programa, o podcast Irmãos.com de número 31. E hoje, mais uma vez, estamos entrando no ar em 3 sites diferentes.
Simultâneo, novamente.
Simultaneamente, hein? De novo, muito legal, a gente tem a parceria com a Cepal e com o Ariovaldo Ramos também, que é o participante especial desse nosso programa mais uma vez.
Então, já é velho conhecido de vocês,
né? Já estamos íntimos, né? Já estamos abrindo a geladeira já. Em www.irmãos.com, que é a origem desse podcast, mas também com espelhos, né? Em www.ariovaldoramos.com.br e www.cepal.org.br. Os 3 sites que estão recebendo o nosso podcast de número 30. Antes da gente conversar lá com o Ariovaldo, tem a participação do Cassiano também. A Adri não tá, a Adri tá aqui só na abertura. Mas a gente gostaria de falar um pouquinho, agradecer pelo carinho de vocês que estão nos ouvindo, por estarem ouvindo os nossos programas. A gente vê legal gente chegando no site, conhecendo o site, conhecendo o nosso podcast.
É muito bacana, né, amor?
Ouve o programa mais recente e depois descobre, fala, olha que coisa legal, né? E começa a baixar os anteriores.
Aí acontece o perigo, porque daí ela vai ouvindo do mais novo pro mais antigo.
É, vai piorando, é verdade. A pessoa ouve o mais recente, que a gente sempre acha que é o melhor, né? Porque
a tendência é a gente melhorar. A melhoria contínua.
A gente tá,
né,
aprendendo a fazer o programa, editar e tudo mais. Aí a pessoa ouve o último, aí ouve o penúltimo e vai ouvindo de trás pra frente até chegar no primeiro lá que a gente tava aprendendo, tava engatinhando ainda. Mas muito legal o carinho de vocês. A gente só pede, assim, a gente acompanha todos os downloads, sabe quantas pessoas estão ouvindo, quer dizer, quantas pessoas estão baixando, né? Tem gente que baixa um arquivo e compartilha com muita gente, aí isso a gente não tem controle. Mas a gente pede que você entre no site irmãos.com e comente. Comente o podcast que você ouviu, fala se gostou, se não gostou, que concorda, que não concorda.
A gente precisa saber, né? Porque como a gente quer melhorar, a gente quer saber o que, que a gente tá fazendo.
Também,
né?
Mas não só isso, mas isso motiva a gente também a continuar fazendo o programa, porque, gente, não é fácil.
Não é fácil
colocar cada 15 dias esse programa no ar. Dá um trabalho grande de gravar, dá um trabalho grande de editar, mas a gente faz com muito carinho. Eu sou apaixonado por fazer podcast. A gente, às vezes, deixa de sair, deixa de passear pra gravar, pra editar. A Adri sempre aqui do meu lado de companheira. A gente quer saber o seu feedback, né? O retorno de que você tá ouvindo. Então entre, comente sempre. Geralmente o primeiro dia que o podcast entra no ar, geralmente a gente coloca no domingo à noite. Então na segunda-feira de manhã eu fico com o site aberto, atualizando a cada 5 minutos, esperando alguém comentar, né? Então ajude essa minha ansiedade, alimente ela e deixe comentários na seção de comentários do podcast e também mande seus e-mails para podcast@irmãos.com. E-mails interessantes a gente sempre tá lendo aqui, né, nessa primeira parte do nosso podcast, beleza,
e
gente?
E como é que foi o último podcast?
O último podcast foi com o Lucian, que a gente falou sobre as traduções. Foram 2 programas, na verdade, que nós gravamos com o Lucian. Ficaram muito legais.
Muito joinha. O pessoal gostou bastante, né?
Eu coloco no meu MP3 player, às vezes coloco no som do carro. E esses 2 últimos podcasts, eu garanto que pelo menos 5 vezes cada um eu ouvi. Porque é muita informação, muita coisa legal. Você pode perguntar qualquer coisa pra mim que o Luciano falou, eu vou saber repetir, até fazer as mesmas piadinhas, né?
Mas você sabe repetir em hebraico e aramaico?
Hebraico vai ser um próximo estágio. Inclusive, ó, quando a gente gravou esse podcast com o Ari, conversei com ele sobre o Luciano, ele rasgou elogios pro Luciano.
Olha só!
Então, um grande homem de Deus que, se Deus quiser, estará conosco em outros programas. Por isso, envie perguntas sobre os textos originais da Bíblia, dúvidas que você tá lendo aí na sua casa, você fala, como será que é isso no original? O que isso quer dizer? Será que é a mesma coisa que foi traduzida no português? Mande para podcast@irmãos.com, que a gente vai fazer um próximo programa com o Lucian respondendo essas perguntas. E não esqueça de comentar todos os programas que você ouve.
E se você acha que seu comentário está muito grande, transforma ele em e-mail e manda para podcast@irmãos.com.
E você sabe também, a gente vai ter o próximo programa, número 31, podcast de aniversário, 10 anos de irmãos.com. E você pode participar, você pode deixar uma mensagem de voz na nossa caixa postal para que ela seja reproduzida no nosso programa. Nós vamos fazer um programa contando a história de irmãos.com, falando das novidades que estamos preparando, diversas novidades. Uma nova cara pro site, finalmente. É, faz pelo menos 8 anos. Não, pelo menos 6 anos que o site está com essa cara. Muda um elemento ou outro, mas aquela estrutura é a mesma. A gente vai fazer uma mudança radical agora. Esperamos que vocês gostem. Estamos trabalhando bastante nisso. Mas nesse programa a gente vai falar sobre isso também. E vamos colocar os depoimentos de pessoas que acompanham irmãos.com. Quem acompanha desde o início, 10 anos já, lendo nossos textos, acompanhando, fazendo amizades. E mesmo quem chegou agora, quem está ouvindo esse podcast.
Se você é a primeira vez que entrou no site, baixou nosso podcast, tá ouvindo? Pode mandar seu depoimento pra gente, a gente quer saber também.
Você é convidado a participar do podcast de 10 anos de irmãos.com.
Ah, mas como que eu faço pra mandar mensagem de voz?
Como que faz pra mandar mensagem de voz? Aqui a gente não deixa perguntas sem resposta, Adriana.
Pois é, nem a minha pergunta.
O sistema que a gente tá usando é pelo Getalk.
Não, mas vamos do começo. Eu tentei um e-mail...
Gmail, que é
Gmail.
O e-mail do Google.
Tá.
Então você entra em www.gmail.com. Cria lá o seu e-mail. E a capacidade do e-mail do Gmail aumenta a cada dia. Eu falei semana passada que acho que tinha 2 gigas, 3 gigas, não sei. Mas eu conferi agora, são 6 gigas e meio de espaço.
Mas é muito difícil fazer o e-mail do Gmail?
Imagina, a gente fez aquele dia, gastamos 5 minutos, porque fizemos devagar ainda, observando tudo. Então 5 minutos você faz um e-mail do Gmail. Com o e-mail do Gmail, você baixa o Getalk, que é o comunicador do Google. Como MSN, como o ICQ.
E onde que eu vou achar esse Getalk pra baixar?
Você entra... No post do podcast irmãos.com você vai ver o link lá, tá bom? É só clicar aqui, link para baixar o Getalk, mas é google.com/talk, que é T-A-L-K.
Ah, muito mais fácil eu baixar pelo podcast, então.
Entra no podcast, clica lá, você vai baixar o Getalk. Com a sua conta do Gmail, você vai lá e colocar seu nome, @gmail.com, e vai ter lá a sua conta no Getalk. O Getalk, como é um comunicador como o MSN, como o Skype, como o ICQ, como tantos outros, você consegue inserir amigos. E o amigo que você vai inserir é podcast.irmãos.com@gmail. Preciso, eu tentei fazer sem o @gmail e não funcionou. Então podcast.irmãos.com@gmail. E no Getalk, não no Gmail, tá,
no Getalk.
Aninha, no Getalk, não no Gmail, você consegue mandar uma mensagem de voz para nós. Então a gente vai estar lá offline, podcast.irmãos.com@gmail. Estará offline, mas você clica lá sobre o nome, o nosso nome, e vai ter lá a opção enviar mensagem de voz, gravar mensagem de voz. O que quer que seja, você tem lá vários minutos para deixar uma mensagem de voz. A gente pede que você deixe, assim, de no máximo 3 minutos, né? Tente ser sucinto, porque o programa não pode ter também 5 horas de duração, senão
Paulinho,
ninguém vai ouvir.
Ô, Paulinho, vamos ver se eu entendi. Primeiro eu tenho que fazer um e-mail do Gmail.
Sim.
Depois eu baixo o Getalk.
Sim.
Depois eu adiciono podcast.irmãos.com.
@gmail.
@gmail.
Meio certo, tá.
E depois eu entro no contato do podcast.irmãos.com e vejo que ele tá offline, aí eu envio uma mensagem de voz?
Só isso. Nossa. É só ter o microfone ligado no seu computador, você vai
Perfeito.
Deixar uma mensagem de voz, é muito simples.
Eu posso deixar a mensagem?
Pô, não, né? Então a gente já recebeu algumas, mas nós queremos receber a sua. Só uma informação, o próximo podcast, como a gente tá trabalhando em várias mudanças, a gente vai cometer um
pecado. Deixa eu só fazer uma pergunta, rapidinho.
Diga.
O Getalk, ele é muito pesado pra eu baixar no meu computador?
Boa pergunta, Adriana. O Getalk tem apenas 1 MB e meio. Em qualquer conexão discada, você consegue baixar, instalar rapidíssimo. Tá bom? Não tenha medo.
Cabe num disquete.
Não cabe num disquete, infelizmente. O disquete tem 1.4.
Ah, não, é quem
mega.
Usa disquete hoje, né?
Pois é, mas cabe no seu pendrive aí. Você pode instalar, baixar rapidamente. Não se preocupe com o download. E eu tava falando que a gente vai cometer o pecado de atrasar uma semana pro próximo podcast.
Olha só.
Porque a gente prometeu que
teríamos... Qual é o número desse pecado?
É pecado número 31. A gente prometeu que teríamos um programa novo a cada 15 dias, mas dessa vez vocês vão nos perdoar, que nós vamos atrasar uma semana a mais, vai ser daqui 20 dias a gravação do próximo... O lançamento do próximo podcast, no dia 27 de abril, quando entrarão todas as novidades de Irmãos.com. Tem muita novidade
Ai,
mesmo.
Olha a promessa.
Pois é. Você que tem que...
Olha,
você que tem,
meu
você
pai
que tem que ouvir essa promessa pra me deixar trabalhar no site.
Eu deixo, senhores ouvintes, eu deixo.
Eu que tenho que arrumar mais umas 5 horas por dia pra conseguir fazer tudo que a gente quer. Mas assim, por fé, estamos marcando pro dia 27 de abril o lançamento do novo site e o lançamento do podcast de aniversário. Então você tem aí 3 semaninhas. Se você tá ouvindo esse programa aqui, o número 30, no dia do lançamento, você tem 3 semaninhas pra mandar o seu depoimento. Não, na verdade você tem 2 semanas pra mandar o seu depoimento e daqui 3 semanas entra o programa. Então se o programa vai ao ar no dia 27, você tem até o dia 20, o feriadão aí que tem muitos acampamentos. Então até o feriadão pra mandar o seu... Dia 21, pra mandar o seu depoimento, tá bom? Porque no dia 22 nós vamos gravar o programa de aniversário que irá ao ar no dia 27. Anote aí na sua agenda, não esqueça. Mas aproveite agora, se você já está na frente do computador, siga esse procedimento, mande a sua mensagem de voz e participe do programa de aniversário de 10 anos de Irmãos.com. Só um recadinho, eu já tô falando demais, tô com a garganta seca aqui, o Ariovaldo tá esperando aqui para falar com a gente sobre adoração. Rapidinho, a gente falou do Google... E você sabe que Irmãos.com não é sustentado por nenhuma empresa e é dinheiro do nosso bolso que a gente tira para sustentar o site, certo? Então a gente faz algumas parcerias com alguns sites para que o nosso site continue no ar e a gente tenha sustento para conseguir fazer um trabalho bem feito. Então uma das parcerias é o Submarino, que se você compra qualquer produto entrando no Submarino, no site do Submarino, através de Irmãos.com, nós recebemos uma comissãozinha que tem ajudado a gente a manter o site. E outro que a gente começou há pouco tempo são os anúncios do Google, o Google AdSense. Você deve ter visto em algumas páginas, na página inicial, em algumas páginas dentro do site.
São aqueles links do lado do anúncios do Google.
Geralmente o link azulzinho que tá escrito acampamento evangélico, vida nova em Cristo, coisas assim. Só que assim, o Google analisa a nossa página, o nosso site e automaticamente escolhe a propaganda que vai colocar. Mas nós temos controle sobre essas propagandas e conseguimos filtrar algumas delas. Geralmente aparecem umas coisas bem esquisitas. Então você, por favor, não repare. Ou melhor, repare.
Repare
essas propagandas e mande pra gente. Mande através do Fale Conosco do site ou mesmo através do podcast@irmãos.com o link que apareceu lá. Ó, apareceu o pai de santo Alex lá como link. Então você avisa pra gente que lá no sistema do Google a gente consegue filtrar, tá bom? E cada vez que você clica nesses links aí do Google, a gente também ganha alguns trocadinhos aí que nos ajudam a manter o site, tá bom? Então nós contamos com a sua parceria, a sua compreensão e a sua...
O seu olho crítico. O seu senso olho investigativo. Ó, isso é bom pra pôr no currículo, hein?
Então se você achar um link estranho, não fique falando pros outros, olha Irmãos.com agora, tá falando de magia negra.
Olha, não é o mesmo site.
Não é mais, vendeu a alma, né? Não é isso, você fala pra gente que a gente tira do ar, assim que a gente receber e-mail, a gente já entra lá no sistema, coloca como filtro aquele link e resolve essa situação de uma vez por todas, tá bom? Obrigado pela sua companhia, um beijo no coração. E onde você estiver, tenha certeza que estaremos pensando em vocês. Nós vamos lá pro papo com o Ariovaldo. Eu sei que eu falei demais, desculpa. Mas escute esse programa até o final. Ficou sensacional, sensacional. Eu gostei demais.
Olha, eu tô
curiosa,
hein?
O que ele falou sobre adoração. Ficou show mesmo, Ariovaldo, sim, cada vez mais no nosso coração, cada vez mais fazendo parte dessa parceria com a Cepal e com o Irmãos.com. E entre na nossa lojinha, adquira os produtos relacionados a ele. Você com certeza será muito edificado e poderá edificar muita gente. Vamos lá tomar uma água, daqui a pouco a gente volta.
Tchau, tchau.
Muito bem, estamos aqui de volta com o Ariovaldo Ramos, o Cassiano aqui com a gente também. Para mais um podcast, nós vamos aproveitar a oportunidade que estamos aqui com o Ari e não podemos deixar de gravar um podcast com ele. Tudo bom, Ari?
Tudo bem, sempre um prazer estar com vocês.
E aí, Cassiano?
Tudo jóia, gente. Também tô aqui de novo e feliz e animado, como sempre, né? Eu tô falando isso porque eu tô aqui com a cabeça cheia com algumas coisas e... aquietando o coração, mas muito grato por a gente estar aqui com o Ariovaldo de novo. A gente acabou de fazer umas filmagens aí e agora vamos aproveitar para fazer mais um podcast. Vamos lá.
A gente gravou uns vídeos com ele agora, naquela mesma ideia dos vídeos da felicidade que você já tem visto no site, e agora é sobre adoração. E aproveitando o tema, nós vamos falar sobre adoração também no nosso podcast. O que é adoração, o que não é adoração e como ser um verdadeiro adorador. Vamos lá, Ari. Começando, eu acho que muita gente ouvindo esse podcast aqui, vendo o título, o tema lá no site, deve ter imaginado que a gente vai falar sobre música, que a gente vai falar sobre o que fazer na adoração ou como se comportar na adoração. Mas eu acho que a primeira coisa que a gente tem que definir é o que é adoração e qual a diferença entre adoração e louvor.
Bom, você tem toda a razão. Primeiro que louvor e adoração não são necessariamente a mesma coisa. Louvor é elogio, né? As formas como a gente usa para elogiar a Deus, para dizer para Ele das suas próprias qualidades, etc. Isso é louvor. A gente pode fazer isso através da música, a gente pode fazer isso através das declarações que a gente realmente faz, glória a Deus, aleluia, santo, 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 Deus onipotente, que é a gente reconhecendo os atributos de Deus, a exclusividade de Deus, etc, etc. Mas isso tudo é louvor. Então eu diria que louvor é basicamente da boca para fora. E adoração é da boca para dentro. Uhum. É um estilo de vida. É muito mais do que o que a gente fala. É o que a gente vive. Adoração é um estilo de vida. É uma forma de viver. Antes e acima de tudo.
Mas pro pessoal não entender errado, não quer dizer que da boca para fora, naquele sentido de vazio por dentro, né? Acho que se você louvar da boca para fora, isso não vai ser um louvor verdadeiro se dentro não estiver refletindo isso.
É verdade, não. A gente tem de louvar da boca para fora também, mas isso não necessariamente tem de ser vazio. Não. É verdade que tem um bocado de coisa vazia por aí.
É, bem.
Mas, não tem de ser, não. É claro. O certo, o correto, é que a boca fale daquilo que o coração está cheio.
Que o louvor,
exatamente como Jesus falou.
Que o louvor reflita uma vida de adoração.
Uma vida de adoração, exatamente. Essa é a ideia. Que tudo que a gente disser para Deus reflita o que a gente vive para Deus, diante de Deus e a partir de Deus.
Quem falou sobre adoração com Jesus foi a mulher samaritana junto ao poço, né?
Isso, isso.
Falou sobre adoração e perguntou para Jesus qual é o melhor lugar para adorar a Deus.
Qual era o lugar, exatamente. E ao perguntar qual era o... exatamente. Perguntar qual era o lugar correto, ela também estava perguntando qual é a forma correta. Porque ela era de Samaria e o pessoal de Samaria adorava no Monte Gerizim, num templo meio improvisado que eles tinham lá. Enquanto que o povo de Israel, os judeus, adoravam no Monte Sião, lá em Jerusalém. Uhum. E aí Jesus disse que o jeito certo de fazer era lá em Jerusalém, no templo que foi construído segundo o modelo que Deus deu para Salomão, mas que as coisas estavam mudando. Ele disse, as coisas estão mudando. Está chegando a hora em que os verdadeiros adoradores vão adorar a Deus em espírito e em verdade, porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Bom, então a gente já está nessa fase que mudou. Nós não temos mais templo, nem faz mais sentido ter. Tudo que o templo anunciava já foi cumprido em Cristo Jesus. Então a gente é da turma que adora em espírito e em verdade. E o que é adorar em espírito e em verdade? Adorar em espírito é justamente adorar do lado de dentro. Tem a ver com que as coisas que a gente sente e com as coisas que a gente deseja. Uhum. Então adorar a Deus é sentir o que Deus sentiria se estivesse no nosso lugar, ou o que Deus quer que a gente sinta, e desejar o que Deus quer que a gente deseje. E claro, os nossos sentimentos e os nossos desejos comandam os nossos pensamentos, que comandam as nossas ações. Uhum. Pelo menos em tese. Então adorar é uma coisa que a gente faz em espírito, do lado de dentro. Esse é o onde. Onde é? Em espírito. Em espírito é do lado de dentro. Uhum. E o como é em tudo que a gente faz. Você vai trabalhar? Faz do trabalho um presente para Deus. Vai cantar? faz da música um presente para Deus. Vai estudar? Faz do estudo um presente para Deus. Vai namorar? Faz do namoro um presente para Deus. Tudo é feito para presentear a Deus, para agradar a Deus, etc. E para isso, do lado de... Isso tudo é feito do lado de fora. Então, para isso, do lado de dentro, a coisa tem que estar certa. Você tem que estar tendo o sentimento certo e o desejo certo.
Eu estou pensando aqui, na verdade, bastante gente tem levantado esse tema ultimamente. Eu tenho ouvido, pelo menos um pouco, alguns levantando essa questão do louvor e da adoração, até por causa dessa proliferação que a gente está vendo, até de... eu estava dando uma olhada aqui, tem alguns cursos hoje sendo oferecidos, escola de louvor e adoração, ou até em seminário, né? Então... o cara pode optar por fazer o curso de missões, por fazer o curso de teologia ou por fazer o curso de louvor e adoração, né? Uhum. Eu não conheço bem o conteúdo, né? Acho que é até uma coisa interessante para a gente pesquisar, mas a impressão que a gente tem é que a coisa se concentra bastante no culto, né? Então, a gente fala de louvor e adoração, já pensa num grupo musical ali, no momento de culto, né? No momento de culto. Então, a impressão é de que a gente continua insistindo nessa separação, né, do culto e da vida, né? Então ali no culto a gente está louvando e adorando a Deus e não consegue pegar de fato o que você falou agora, né? Quer dizer, a adoração ela acontece na vida, no tempo todo. Mas eu queria ouvir de você um pouco, eu também não sei o que você tem ouvido a respeito disso, mas um pouco sobre essa coisa dos cursos aí, né? Os cursos que estão sendo...
Os congressos
de louvor e adoração. Eu ouvia, eu estava numa cidade aí, acho que uns 2 meses atrás, e então de um lugar que tem um seminário, então tem o curso de missões, que era o que eu estava mais interessado, eu peguei alguns dados ali e tal, e tem o curso de louvor e adoração. O curso de louvor e adoração tinha muito mais alunos do que o curso de missões, muito mais. Então é o carro-chefe lá deles, é o curso de louvor e adoração, né?
Uhum. Então, eu não sei, também não estou acompanhando esses cursos aí, não sei qual é a ênfase que eles estão dando. Agora, aprender a adorar é aprender a viver do jeito que Jesus viveu. Se é isso que os caras estão ensinando, tá legal, mas isso é a vida da igreja, né? Imagino que todo sermão, toda pregação, todo estudo bíblico, todo livro cristão... é para ensinar a gente a viver do jeito que Jesus viveu, porque é isso que vai mudar a forma da gente viver, e quando mudar a forma da gente viver, muda o mundo que a gente constrói, né? Então, aprender a adorar é aprender a viver do jeito que Jesus viveu. Não sei se precisa de um curso para isso, porque na minha cabeça não acontece nada na igreja de Jesus que não seja para ensinar a gente a viver do jeito que Jesus viveu e tal, adorar. Agora, curso de louvor, pode ser o pessoal ensinar música.
Falando mais da técnica.
Mais técnica, mais...
Postura,
essas coisas. E agora o pessoal acredita nesse troço de levita e tal.
Pois é, como assim?
Não tem nada a ver, isso não tem nada a ver. Me desculpa os irmãos aí que se chamam de levitas, mas, ó, você vai me desculpar, não tem nada a ver. Levita é o cara que auxiliava o sacerdote lá em Israel, da tribo de Levi.
Não é sinônimo de música.
Quem criou um grupo de cantores foi o Davi. E é legal, que eu também gosto, acho joia. Mas levita é o nome, primeiro é o nome do cara que é da tribo de Levi, segundo é o nome dos caras que auxiliavam o sacerdote no seu ministério lá no templo de Israel, e entre esses levitas tinham os caras que cantavam, que foi o que o Davi instituiu. Essa coisa de eu sou levita, meu, só se você anda no ar, mas fora disso, não tem nada a ver.
Você anda levitando.
Todo cristão tem de louvar o Senhor, todo cristão é adorador, porque tem de viver como Jesus, E todo cristão tem de entoar cânticos e louvores ao Senhor, ué.
Essa departamentalização, assim, a gente tem uma mania de dividir, separar coisas. Você já ouviu esse negócio do shofar agora? Os caras pegaram o tal do shofar.
Ah, esse é legal. Pessoal, cara, é o berrante de Israel,
é,
né?
E aí sacraliza
o berrante com o chifre do cordeiro. Nós usamos do chifre do boi, né?
Uhum.
É o nosso berrante. E o deles é com chifre de carneiro, mas faz o mesmo som, viu, gente? É a mesma coisa.
É mais agudo, é mais feio. É,
exato. O berrante é melhor, né? Então, e olha, os caras usavam isso no passado porque, assim, não tinha buzina, não tinha internet, não tinha sinal elétrico, não tinha luz, entendeu? Não tinha um montão de coisa para assinalar, para mandar notícia. Então, o pessoal tinha de saber onde é que a tropa tava, então tocava o shofar e já sabia onde é que tava. Eu acho bonito, o significado é bonito. Inclusive, tem uma cena num texto do Dominique Lapierre, chamado Ó Jerusalém, que é a história de como Jerusalém se tornou, Israel se tornou nação em 48. E ele conta que quando Oswaldo Aranha votou pela existência do Estado de Israel, lá em Israel, nos quatro cantos de Israel, se ouviu o shofar tocando.
É,
isso é bonito.
É bonito.
Eu fico emocionado de ver que naquele dia em que o Oswaldo Aranha, um brasileiro inclusive, votou a favor do Estado de Israel, em toda a região onde os judeus já moravam em Israel, houve silêncio. E nos quatro cantos de Israel o shofar se ouviu. Isso é bonito. Agora, trazer isso para o Novo Testamento, dar ao shofar uma qualificação de instrumento do Espírito Santo, aí também já é forçar a barra. Isso é um instrumento que tem a ver com a cultura judaica, eles usaram muito bem lá no seu no Dia da Independência, era o seu jeito de dizer quanto eles eram gratos a Deus, mas você não tenha dúvida, os judeus hoje usam muito bem a internet, buzina, sirene, entendeu? Não usa mais shofar para chamar atenção de nada. E, então, eu acho assim, acho que essa coisa só vai criando um misticismo que não precisava criar, vai transformando um pessoal em gente especial.
Pois é.
Entendeu? Os caras vão recebendo tratamento especial como se eles fossem ungidos dos ungidos. E já, olha, você vai me desculpar, mas isso é bobagem. E tem mais, hein? Ungido é Jesus Cristo. Todos nós estamos debaixo da unção dele.
Eu acho que tem a ver um pouco também, Paulinho, com essa coisa do brasileiro, que a gente gosta desses dos símbolos, né?
O jeitão católico, né?
Eu acho que o neopentecostalismo tem descoberto isso legal e usado isso bastante, né? Então o pessoal gosta de uma areia do Sinai, do não sei o que lá. Gosta de instituir esses símbolos, né? Essas coisas que, sei lá. E eu acho que isso, o problema, um dos grandes problemas disso, é que vai aumentando essa distância entre a vida real e o culto, né? A vida real.
É legal para a nação de Israel, que é o único país do mundo que ganha dinheiro com água suja, né? Meu, é inacreditável, porque os caras vão e importam água do Jordão, dá licença. Que é isso?
Mas será que vem mesmo?
Tem muito no mundo todo. O mundo todo tem cara fazendo isso, comprando. Isso quando é a água do Jordão ainda tá bom. E os caras que vendem
falando,
lasquinha da cruz.
Será que o cara não pega na torneira de
lá? Tem um pessoal mais esperto, né? Gente, não vamos entrar nisso. Adoração é o jeito como a gente vive. E louvor é o resultado desse jeito, é a forma como a gente expressa a partir do jeito que a gente vive, a nossa gratidão a Deus e o nosso reconhecimento da santidade dele, da exclusividade dele, da bondade dele, do amor dele, da sua misericórdia, da sua graça. E aí a gente faz isso cantando, a gente faz isso falando, a gente faz isso escrevendo, a gente faz isso criando peça teatral, a gente faz isso dançando, a gente faz isso de um montão de jeito. E todos nós fazemos, não tem gente especial para fazer isso. É claro que tem irmãos que têm mais talentos, usa o talento dele musical nessa área. Mas tem gente que tem talento para engenharia e usa o talento dele para louvar a Deus. E tem gente que tem talento para escrever e escreve para louvar a Deus. Tudo tem que ser feito para dizer que Deus é bom e tudo tem de ser feito como um presente para Deus, porque a existência é o maior milagre de Deus. De cara, só existimos por causa do sacrifício do Cordeiro.
Só entrando nessa um pouco nessa linha que você entrou agora, eu acho que assim, já ficou meio antiga essa discussão a respeito de ritmo que a gente usa para louvar ou não e tal. Ainda acontece, né, em alguns lugares aí, mas eu acho que já ficou um pouco antiga. Mas uma questão que eu queria colocar aqui pra gente também é essa relação entre conteúdo que a gente usa para louvar, né, e para expressar a adoração e a intenção, né? Então eu estou dizendo assim, tem gente que fala, olha, eu louvo a Deus às vezes ouvindo uma música secular, né, que a gente chama de secular, e através daquele conteúdo eu tô adorando, tô louvando ao Senhor e tô adorando a Deus, ou de outras formas aí. O que você tem para dizer um pouco sobre isso também?
Eu acho que é possível, sim. Porque tudo é graça de Deus. E um bocado de cara aí secular é movido por essa graça comum, porque tem, como os teólogos nos ensinaram, tem a graça comum e a graça especial. A graça especial é aquela que atua no salvo. E a graça comum atua em todo mundo, senão a vida seria impossível, senão as pessoas não conseguiriam amar, as pessoas não conseguiriam ter senso de justiça, ter senso do belo, porque tudo isso é atributo de Deus, que Deus comunica, empresta para os homens para dar qualidade de vida para a gente. Então, um bocado de cara movido pela graça comum faz músicas extraordinárias. E aí, com essas músicas, dá para você ouvir e agradecer a Deus mesmo. Assim como tem um bocado de cara que faz música chamada gospel, que com aquela lá não dá para adorar ninguém. Uhum. Aquilo lá é horrível, a letra é horrível, a teologia é torta, tá, tudo que está sendo dito está errado, a música é pobre e tal. É lamentável. Então, em princípio, a música se divide entre boa e ruim. E a poesia se divide entre conteúdo e vazia. Se tiver conteúdo mesmo, um conteúdo sadio, tudo que é sadio louva a Deus. Se não tiver conteúdo sadio, não vai louvar a Deus, mesmo que fale o nome de Deus várias vezes.
Então essa história de que se a música não é cristã, é do diabo...
O diabo não faz música. Quem faz música é o ser humano. O diabo não canta, no inferno não se ouve música, o inferno não sabe o que é o som, a harmonia. Porque para ter música tem de ter harmonia. E o inferno não sabe o que é harmonia. O inferno é absolutamente destituído da capacidade de emitir música, de fazer harmonia. Eles grunhem, eles gritam, eles são estridentes, eles não são músicos. Então, quem faz música é o ser humano. Agora, tem seres humanos que fazem músicas pro diabo. E tem seres humanos que fazem músicas movidos pelo diabo. E tem seres humanos que fazem músicas diabólicas. Então essas daí não dá para usar mesmo. Agora, quando o ser humano faz música, ele faz uma música sadia, ainda que seja só para chorar suas dores ou contar da sua alegria, isso adora a Deus. Isso fala de Deus de alguma maneira. Agora, quando o ser humano faz a música diabólica, faz a música não só para adorar o diabo, mas para propagar o que há de mais ruim, mais torto no ser humano, isso é do diabo. Então, quem faz música é o ser humano. Então, não tem música do diabo. Toda música pode ser feita para Deus, para o homem ou para o diabo. As que são feitas para o homem de forma sadia, elas também falam de Deus de alguma maneira e podem ser usadas para louvá-lo. E as que são feitas movidas pelo diabo e para o diabo, ou que falam do homem, mas falam para levar o homem para a maldade, que é diabólico do mesmo jeito, não, isso não dá para usar para Deus de jeito nenhum.
Tava lembrando esse último CD do João Alexandre. Eu costumo ouvir música quando estou correndo, né? E eu tava ouvindo, tem uma letra que eu acho muito legal. E eu já tinha, a primeira vez que eu ouvi, eu reparei, nossa, ele não fala a palavra Jesus ou nenhuma vez, né? Mas é uma letra incrível, né? Ela fala sobre a realidade da vida, né? Então ele fala, quem foi que te disse que a vida é um mar de rosas, né? E, quer dizer, é isso daí. Mas lá no final tem a recompensa, né? Então eu sempre, desde o começo eu gostei. Aí outro dia eu ouvi ele falando, né? A gente tava num evento lá, e ele tava falando que na verdade foi um amigo dele, não crente, que fez essa letra, né? E ele gravou. Então, pra mim, isso, na hora, eu falei, olha só um exemplo disso, né? Como a pessoa que nem conhece, talvez, pessoalmente Jesus Cristo, mas faz uma letra dessa, né? Com uma compreensão tão... E uma música que eu, pra mim, eu uso num momento ali de reflexão e tal.
Olha lá na curva, chuva no lajedo. Quem foi que te disse que a vida é um mar de rosas? Quem foi que te disse que a vida é um mar de rosas? Rosas têm espinhos e pedras no caminho. Daqui até a cidade é pra mais de tantas léguas. Firma o passo, segue em frente, que essa luta não tem trégua. Fica na beira da estrada quem o fardo não carrega. A granel felicidade não custeia um lavrador. Vamos embora que a jornada é muito longa e não há mais tempo de chorar por mais ninguém. Lá na feira a gente compra, a gente vende, a gente perde até barganha aquilo que comprou. E te prometo que depois, no fim de tudo, na quitanda da esperança, eu te compro um sonho de açúcar mascavo embrulhado num papel de seda azul, só pra te consolar, pra te consolar, pra te consolar, pra te consolar.
Então, assim, eu lancei essa pergunta, mas, na verdade, eu tenho experimentado isso. Tem tanta coisa bela por aí, tanta coisa verdade. Bem feita, né? Tanta coisa que remete a gente ao Criador e tal.
É, uma coisa que a gente tem de lembrar sempre é o seguinte: nem todo mundo conhece a Deus, mas Deus conhece todo mundo e ama todo mundo. E se manifesta a todo mundo de uma forma ou de outra. Porque o apóstolo Paulo disse lá em Atos 14, versículo 17, que Deus é que enche o coração dos homens de alegria e de fartura. E faz isso para dar testemunho da existência dele para gente que não o conhece. Então, todo bem que há no universo é empréstimo de Deus. Todo bem que há no universo é empréstimo de Deus, porque Deus é o Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação, e toda boa dádiva e todo dom perfeito vem dele. Então, tem um bocado de gente que não conhece Deus, mas de repente toca Deus ou é tocado por Deus. Porque Deus se permite isso. Pronto, basta lembrar que o livro de Esther é um livro inspirado e não tem a palavra Deus em nenhum momento.
Verdade.
Não é? A gente é que tem esse tipo de crise, Deus não tem.
É, ele perde o sono, né?
Não, Deus não está precisando de analista, de divã, nada disso. Deus está muito bem, sempre teve. A Trindade se basta e a Trindade vive muito bem e decidiu repartir conosco a beleza da sua existência.
Um trecho interessante para falar de adoração é de João 15, né? Nós permanecendo na videira, que é Jesus, vamos dar muitos frutos, né?
Ah, então, aquela lá é legal, porque é Jesus dizendo que é para a gente ficar grudado nele, para a gente poder produzir fruto. E o fruto que a gente produz é o próprio Jesus, né? Porque Jesus está dizendo, eu sou a árvore, então é um jesuseiro. Então, o fruto do jesuseiro é Jesus. Então a ideia é que a gente seja um ramo grudado no Jesuseiro para a gente produzir Jesus em tudo que a gente faz. Então a gente vai viver do jeito que agrada a Deus, do jeito que adora a Deus. Porque adorar a Deus é viver do jeito que Deus quer que a gente viva. E isso que é adorar a Deus. Deus existe Então isso significa que tem um jeito certo de viver. E adorar a Deus é viver desse jeito certo. E o jeito certo de viver é o jeito como Jesus de Nazaré viveu. Porque Jesus não só veio dar a vida, a morrer por nós, ele veio também nos ensinar a viver. Bom, eu acho que esse é o caminho da adoração. Acho que a gente tem sempre de lembrar que ser cristão é ser adorador. Porque quem somos nós? Nós somos os caras que voltaram da rebelião. A Bíblia fala que houve uma grande rebelião no universo, que uma das três criaturas poderosas que Deus havia criado se rebelou, que ele arrastou, que essa criatura arrastou um terço das milícias celestes com ele e arrastou a humanidade para a sua rebelião. Só que esse ser não contava com o amor de Deus por nós e que Deus veio buscar a gente. E veio buscar pessoalmente em Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus é Deus em carne e osso. Então, pronto, quem somos nós? Nós que agora invocamos o nome de Jesus, reconhecemos Jesus como o nosso Salvador, o nosso Senhor. Nós somos os que voltaram da rebelião. Nós somos os que romperam com a rebelião. E a gente voltou para Deus, para a Trindade, e só tem um jeito de voltar, como adorador. Então a gente voltou de joelhos, dizendo: Deus, a gente reconhece que os nossos pais fizeram uma grande besteira, nós não concordamos mais com eles, nós queremos viver para o Senhor, nós reconhecemos que o Senhor é que dá sentido a todas as coisas e que o teu amor é que explica tudo. E agora a gente quer viver do jeito do Senhor, porque a gente entende que o viver do jeito do Senhor é o único jeito digno de viver. E é o único jeito digno de ser chamado vida. Então é isso que é adorar. Adorar é viver do jeito de Cristo, do jeito que honra a Deus, que reconhece a bondade de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus e o amor de Deus.
Como a gente viu, você já citou, a gente pode adorar a Deus e deve adorar a Deus em todas as situações da nossa vida. Tem gente que acha que para servir a Deus ele tem que abandonar o seu emprego e trabalhar exclusivamente ou numa igreja ou evangelizando 24 horas por dia, mas a gente sabe que a vida do adorador é muito mais do que isso. Deus às vezes pode não estar te chamando para abandonar seu emprego, mas ele quer que você sirva a ele, que você o adore no seu ambiente de trabalho. Eu queria que você contasse aquela ilustração do cavador de valas para a gente concluir aqui.
É, eu gosto muito dessa história porque essa ilustração fala exatamente do que é viver uma vida de adoração. É a história de um homem que trabalhava na prefeitura cavando valeta, cavando buraco. E quando terminava o trabalho, o expediente, e todos os colegas dele rapidamente lavavam os instrumentos de trabalho e subiam no caminhão para ir embora. E ele punha o queixo apoiado no cabo da enxada e ficava olhando para a valeta. E depois de um tempo ele limpava a enxada e subia no caminhão. Um dia os amigos dele perguntaram: o que, que você fica olhando para a valeta? Por que, que você não vem logo para o caminhão? E ele diz assim: não, eu não estou olhando para a valeta, eu estou falando com Deus. E aí os amigos disseram: mas o que, que você fica falando com Deus ali diante do buraco? Ele falou: eu falo para Deus assim: Deus, o senhor está vendo essa valeta aí? Pode ter igual, melhor não tem não, porque eu fiz para o senhor. Ela é uma valeta perfeita, até onde um ser humano pode fazer uma valeta perfeita. Eu fiz para presentear o senhor. Eu quero que o senhor veja e receba como um presente. Que o senhor veja que eu sei a quem eu sirvo e que tudo que eu faço para o senhor ficar contente. Então eu quero que o senhor olhe para essa valeta e fique contente comigo, porque eu fiz para o senhor. E olha, isso muda tudo, sabe por quê? Porque isso dá significado para tudo que a gente faz. Me lembro uma vez de encontrar uma irmã muito querida e ela me disse que estava muito triste porque ela queria voltar para o ministério, não gostava do lugar onde ela estava trabalhando e tal. E aí eu contei para ela a história do homem da valeta, o homem da enxada. E depois, mais tarde, eu a reencontrei e ela estava totalmente mudada e eu disse: opa, como é que estão as coisas aí? Parece que você está bem melhor. E ela disse: olha, eu segui o exemplo do homem lá da enxada e transformei o meu trabalho e tudo que eu faço num presente para Deus. Me tornei a melhor funcionária e já levei um bocado de gente ao conhecimento de Jesus e montei um pequeno grupo de estudo bíblico na minha casa só com gente do trabalho. E eu disse: está vendo? Você voltou para o ministério mais rápido do que você pensava. Gente, se a gente aprende a adorar a Deus, tudo na vida passa a ter sentido. A gente faz tudo para que Deus se sinta contente, para presentear Deus, para dizer: Deus, olha, esse aqui é o meu tributo, é a minha gratidão por existir e por existir com essa qualidade de vida que eu existo, porque o Senhor é quem permite isso. Então, vamos adorar a Deus.
Beleza, gente? Esse foi mais um programa do nosso podcast. Mais uma vez agradeço o Ari.
Opa, eu que agradeço.
E o Cassiano aqui com a gente também.
Joia, gente, um prazer. Eu espero que a gente possa voltar para esse tema, talvez depois. E deixa eu só aproveitar, Paulinho, dizer o seguinte. A gente tem um DVD do evento Nossa Música Brasileira. Tá aí no site, você pode encontrar. E tem um painel lá muito legal com alguns músicos, o João Alexandre, o Stênio, o Carlinhos Veiga, o pessoal falando desse tema também, né? Então eu acho que vale a pena. Quem tiver interesse aí, dá uma olhada.
E tem o Ari pregando também no DVD sobre música e sobre adoração.
Lá no site da Cepal, talvez você esteja no site da Cepal, talvez esteja no irmãos.com, talvez você esteja no site do Ariovaldo. Então, lá no site da Cepal, a gente tem uma pesquisa para você responder, lá na página principal. Se você terminar de responder a pesquisa, é rapidinho, alguns minutinhos, você vai receber no final um link para assistir o vídeo da mensagem do Ari lá no Nossa Música Brasileira. Então, você responde a pesquisa e, terminando, abre uma página com o link e você pode ver o vídeo dessa mensagem. Vale a pena aproveitar também, tá bom?
Isso aí, gente. Um grande abraço. Até o próximo programa. Valeu!